Obrigada, Priscila. Obrigada pelas informações. Passo a palavra agora para o Dr. Álvaro Calix Ferro, representando o Conselho Nacional de Justiça.
Boa tarde a todos e a todas. Antes de cumprimentar a própria mesa, gostaria de externar meus sentimentos aos parentes, amigos, colegas da servidora há pouco homenageada. Cumprimento a presidente da mesa, Ana Rita, na pessoa de quem cumprimento os demais, senadora Ana Rita, perdão, na pessoa de quem cumprimento os demais presentes nesta mesa e todos os presentes neste plenário. Para começar o que tenho a falar a respeito do papel do CNJ, do Judiciário e a Lei Maria da Penha, nada mais importante que eu citar aquele a quem me incumbiu essa tarefa, que é o ministro Aires Brito. O ministro Aires Brito, presidindo a sexta jornada da Lei Maria da Penha no CNJ, recentemente, disse o seguinte: a Lei Maria da Penha é uma das mais belas, boas e alvissareiras novidades legislativas do Brasil pós-Constituição de 1988. Ela coíbe com severidade, como deve ser, a violência doméstica ou a violência contra a mulher no âmbito doméstico. Violência multitudinária, multifacetada, de ordem psicológica, de ordem física, sexual, de ordem moral. É uma lei ambiciosa tematicamente porque, mais do que mudar comportamentos, muda mentalidades. Ainda acrescenta, ela, a lei, tem essa virtude estruturante em refletir sobre toda uma cultura nacional, inaugurando uma era de respeito à dignidade intrínseca à mulher, ou melhor, intrínseca da mulher. Uma nova era de mudança de mentalidade, porque quando se muda mentalidades, o que se muda são as pessoas. As pessoas, mais do que mudar seu comportamento, mudam sua estrutura psíquica, sua cosmovisão, sua multividência, o seu modo peculiar de conceber e praticar a própria vida. Com essas palavras, quero começar e dizer que o Conselho Nacional de Justiça, nesta data ímpar, em que se celebra mais um ano da Lei Maria da Penha, desde 2007 tem trabalhado para sua implementação. Tem trabalhado com jornadas da Lei Maria da Penha, ano a ano, para essa implementação. Quando são chamados, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, a discutir magistrados para discutir o conteúdo da Lei Maria da Penha e também para sua implementação em seus estados. A partir do então, o CNJ tem contribuído sobremaneira, inclusive para a instalação dos juizados da violência doméstica e familiar, especialmente nas capitais dos estados. Os juizados de violência contra a mulher são uma realidade em quase todas as unidades da federação. Apenas uma delas ainda não o possui, como pôde constatar a CPMI, não é verdade? Tal qual previsão legal. Porém, ainda ontem, eu conversava com um juiz da Corregedoria Geral de Justiça desse estado e ele me disse o seguinte, que nos próximos 4 meses será realizada uma força-tarefa para a diminuição do prazo de julgamento dos casos de violência contra a mulher nessa vara especializada e que já há estudos, o que é melhor, já há estudos para a implementação desse juizado a partir do início do ano vindouro. Aí sim, nenhum estado restará sem ao menos um juizado específico, exclusivo para enfrentamento dessa tormentosa violência. Não há dúvida que esse patamar só foi alcançado, não pelo CNJ, mas assim com a compreensão por parte dos dirigentes dos tribunais dessa importância. Nós vamos falar ainda a respeito disso. Ainda, não se assustem, ainda para ordenar o fluxograma de gestão destes juizados, foi criado em parceria pelo CNJ, manual de rotinas e procedimentos dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a facilitar o fluxo de procedimentos relativos à Lei Maria da Penha e também identificar uma estrutura material e de pessoal mínima para adequação desses juizados. O CNJ editou ainda a Resolução 128 de 2011, a fim de que fossem criadas as coordenadorias nos âmbitos dos Tribunais de Justiça, coordenadorias da mulher, visando em especial elaborar sugestões de aprimoramento da estrutura do judiciário, dar suporte técnico a magistrados e servidores, inclusive aí a equipe técnica, promover a articulação interna e externa do Poder Judiciário com órgãos governamentais ou não, colaborar com a formação inicial continuada especializada de magistrados e servidores que atuam na área da violência doméstica e familiar contra a mulher. sabemos, isso foi constatado pela CPMI também, nós já estivemos juntos, né, numa reunião da coordenadoria com a senadora Narita, não é verdade? E ela nos falava exatamente isso. Sabemos que algumas coordenadorias ainda padecem de funcionamento e outras ainda funcionam mal. Numa dessas reuniões, a mais recente, no mês passado, em meados do mês passado, foi tirado um documento dos coordenadores estaduais da mulher, do âmbito do Poder Judiciário, que foi endereçado através do conselheiro Neide Freitas ao presidente do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça, ministro Aires Brito, e já está em análise pela presidência, onde se requer que seja cumprida a Resolução 128 na sua íntegra, onde se requer também que sejam cumpridos pelos tribunais os termos da Lei da Maria da Penha, e se propõe, inclusive, que dentro dos orçamentos dos tribunais, dentro dos orçamentos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 32, que ele passe a não ser uma faculdade, mas passe a ser uma realidade em cada um dos tribunais desse país e que eles deem prioridade à Lei Maria da Penha. Sabemos também, aí sim a crítica, sabemos também que alguns juizados criados estão abarrotados. Cidades capitais ou cidades de grande porte que necessitam de outros juizados, de desdobramentos desses juizados, às vezes só tem um ainda. Então é preciso que haja uma visão dos tribunais nesse sentido e o CNJ reconhece isso, o CNJ está trabalhando para que isso seja uma realidade, que haja maior número de juizados nos tribunais. Agora, a gente não pode olvidar, e isso é sempre uma reclamação, mas também queremos que haja priorização, não há dúvida, que o orçamento dos tribunais, 98% ou 99%, isso é realidade, é utilizado para pagamento de folha de pessoal. Então, assim, nós precisamos trabalhar de forma concatenada, de forma conjunta, com o Senado Federal, com a Câmara, com a Presidência da República, com o Poder Executivo Estadual, com o Poder Executivo Municipal, Legislativo Estadual e Municipal, de forma que possamos encontrar saídas para a implementação da Lei Maria da Penha, criação de fundos, algo parecido. Isso sem tirar a responsabilidade, lógico, dos tribunais em priorizar a aplicação da Lei Maria da Penha. Por outro lado, ainda a respeito das jornadas da Lei Maria da Penha no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, a par de servirem de aprofundamento da discussão acerca do conteúdo na nova lei, acabou-se por propiciar o surgimento do FONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que é um fórum permanente onde juízes, equipe técnicas participam da discussão da Lei Maria da Penha e a melhor forma de sua implementação. Esse fórum está em pleno vigor e em novembro, de 7 a 9, estão convidados a participar dele, todos aqueles que assim o quiserem, que entrem em contato conosco, eu sou vice-presidente desse fórum, estão convidados a participar em Porto Velho, Rondônia, desse fórum. Nós já vamos fazer, inclusive, um convite formal à senadora Ana Rita. Para garantir ainda a efetividade da Lei Maria da Penha, o CNJ tem atuado na sua divulgação individualmente, através de campanhas, mas, mais do que isso, através de parcerias, né? Parcerias com secretarias de política para as mulheres. Nós temos sido parceiros desde primeira hora para a implementação da Lei Maria da Penha, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Reforma do Judiciário, Ministério da Justiça, temos termos de cooperação técnica com FONAVID, Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça, Colégio Nacional de Defensores Públicos, Conselho Nacional de Ministério Público, Colégio Nacional de Ministério Público, Conselho Nacional de Ministério Público, aqui também representado pela promotora de justiça, Lindinalva. A campanha mais recente é esta que foi ao ar hoje, que está indo ao ar hoje, que é a participação do CNJ na campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. A lei é mais forte. Somos parceiros e essa campanha visa... Inicialmente, veja, digo inicialmente porque ela vai ser levada à sociedade também, mas inicialmente alcançar aqueles que trabalham no sistema de justiça, os atores do sistema de justiça, desde a delegacia, né, aqueles que trabalham com a Lei Maria da Penha nas delegacias, Defensoria Pública, Ministério Público, Justiça e todos os demais envolvidos, perícias, técnicas, porque é isso que nós precisamos, trabalhar de forma integrada. E assim também essa lei será levada à sociedade, para que a sociedade também participe, denuncie cada abuso, cada violência praticada contra a mulher. O objetivo, então, dessa campanha é este, deve percorrer inicialmente os 5 estados em que a violência está maior, já tem uma previsão de programação para isso, né, e depois deve ser estendida a outros estados, porque, em que pese um ou outro estado não estar colocado num ranking terrível, que é esse da violência doméstica, mal colocado, vamos dizer assim, entre os primeiros da violência, mas, às vezes, dentro dos estados, há cidades extremamente violentas que precisam ser visitadas por essa campanha. Então, são ações que, mesmo que não sejam com a intensidade necessária, representam, sem dúvida, um avanço na implementação da Lei Maria da Penha. Nós não podemos esquecer, e aí foi dito a respeito de alguns julgados, de algumas decisões de magistrados, nós não podemos esquecer que o Conselho Nacional de Justiça atua dentro de suas limitações constitucionais e assim, sem dúvida, deve ser. Isso para bem de todos. Né? É necessário que o Conselho Nacional de Justiça atue dentro daquelas atribuições que a Constituição Federal lhe dá. E aí, dentro dessas atribuições, o Conselho Nacional de Justiça tem trabalho eminentemente administrativo, não na esfera jurisdicional. Evidentemente que, havendo abusos, havendo desvios, todas essas condutas, inclusive algumas, já foram objeto de apreciação pelo Conselho Nacional de Justiça. E assim será, havendo, logicamente, alguma denúncia lá chegando. Nós não podemos esquecer, que foi falado na última reunião que nós tivemos das coordenadorias pela senadora Ana Rita, de um caso que havia num dos tribunais a respeito, em razão de religiosidade, e que não se aplicava a Lei Maria da Penha. Já estou concluindo, por favor, senadora e demais presentes. Essas questões, pelo que fomos informados ali mesmo, naquele âmbito, naquela reunião, já haviam sido resolvidas pelo próprio Tribunal de Justiça e já, não, já havia cessado aquela problemática ali. Então, essas são algumas considerações dentro daquilo que rapidamente eu posso falar, pelo tempo que me foi dado, mas eu peço vênia mais uma vez de citar, para finalizar, aquilo que foi dito pelo ministro Aires Brito ainda na sexta jornada da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha deve ser saudada, elogiada, prestigiada pelas instâncias judicantes, priorizando a justiça brasileira, a tramitação e o julgamento de ações ajuizadas com base na Lei Maria da Penha. Nos tribunais, nas audiências dos juízes singulares, nas delegacias de polícia, todas as queixas, denúncias, reclamações visando a vitalização, a tonificação, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, tudo há que transitar com prioridade, porque assim é que se concretiza a própria Constituição brasileira. E ainda para terminar, citando o ministro, negar a Lei Maria da Penha é negar a própria Constituição. O CNJ está à disposição dos senhores para receber sugestões, críticas e para trabalhar em parceria, especialmente com cada um dos órgãos governamentais ou não, para fazer com que a Lei Maria da Penha seja efetivamente implementada e que só um dia possamos chegar à erradicação total dessa violência contra a mulher. Obrigado.
Obrigada, doutor Álvaro. Obrigada ao CNJ. Queremos aqui agradecer muitíssimo a presença do senhor como parceiro, aliado, né? O CNJ tem sido importantíssimo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Infelizmente, o nosso tempo é curto, não dá para ampliar muito por causa do outro evento que começa às 16. Passo a seguir a palavra para a senadora Marta Suplicy, primeira vice-presidenta desta casa.
Obrigada, senadora Ana Amélia. Primeiro, parabenizar... Ana Rita. Primeiro, parabenizar a deputada Jô pela condução dos trabalhos na presidência e a senadora Ana Rita pela condução das relatorias. O trabalho de Vossa Excelência tem sido fantástico. A determinação, o empenho e estão suando a camisa nesse Brasil todo para ouvir o que está acontecendo com a nossa lei. E também parabenizar as deputadas federais, que também têm muito se empenhado, particularmente a do meu estado, que eu tenho acompanhado, as diligências que têm feito em todo o estado e o empenho que tem sido colocado por elas. E não sei se foi dito aqui, eu ouvi alguns dos depoimentos, mas não estava desde o início, mas tem uma notícia boa nesse festival de coisas ruins que nós estamos descobrindo com a CPMI, que o Ministério da Saúde destinou hoje, liberou 31 milhões para incentivar a notificação e prevenção. Isso é extremamente importante. Eu quero parabenizar o ministro Alexandre Padilha, porque nós sabemos que, sem a notificação, nós ficamos perdidos em relação ao que realmente ocorre. Então, esse é um passo importantíssimo, ter esse recurso. Os estados, principalmente, que não têm se empenhado, não têm desculpa, porque o recurso estará lá disponível para que essa notificação ocorra. E as principais agressões notificadas têm sido a física mesmo, né? 78,2% seguidas por violência psicológica, 32%, e sexual, 7,5%. Então, e muito sério, o que nós sabemos das estatísticas que temos hoje, que 38,4% são de reincidentes. E também temos, sabemos nós, né, que as reincidências são o prenúncio do assassinato, né? Que primeiro apanha, depois volta, depois apanha de novo, na quarta, quinta vez que apanha, morre, né? E isso, nós termos esses números mais claros para nós, vai servir para que possamos ter um discurso cada vez mais sério e exigir cada vez mais responsabilidades. Esse assassinato que nós aqui no Senado convivemos na semana do recesso da funcionária Cristiane Mick, mostra, mãe de dois filhos, separada há 2 anos do seu marido, né, assassinada a facadas, mostra quão perto de nós está essa violência contra a mulher, né? A Lei Maria da Penha, eu não tenho nenhuma dúvida que, além dela ser considerada uma das 3 mais importantes leis do mundo, para nós, mulheres brasileiras, ela é, depois do direito ao voto, a coisa mais importante que nos aconteceu como lei, né? Infelizmente, o que nós estamos vendo é que, apesar... E, aliás, quero parabenizar o ministro Aires Brito pela condução de todos os pronunciamentos com a sua sensibilidade de sempre em relação à Lei Maria da Penha e a sua posição, que resgatando a lei na sua plenitude. Mas ela depende muito dos municípios, mas principalmente dos estados, né? E os estados não se portam à altura. Haja vista, semana passada, acho que sábado passado, escrevi um artigo sobre isso na Folha, e hoje, na própria Folha de São Paulo, o estado de São Paulo retruca, furioso e grosseiramente, dizendo que os números não são aqueles, porque aquilo são números absolutos. Ué, são 663 mulheres que morreram. O número morreu, é absoluto, né? Não importa se São Paulo está no primeiro ranking, ou no terceiro, ou no 18º, ou no 26º em ranking de mortalidade relacionada à população. O que importa é que são mortes. E 663 mulheres mortas num ano é muita coisa. O que é isso? Então, nós todos aqui queremos mostrar a nossa indignação por esses dados que nós... E essas reações intempestivas, despreparadas, né, inconsequentes, para não falar ridículas, porque não ficam ridículas, porque falam de morte de mulher, aí ficam assintosas. Mas queria dizer que as diligências operadas no meu estado de São Paulo, que foram no Alto do Tietê, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Capital, Osasco, Região, ABC Paulista e Campinas, com a presença de mais de 1.500 mulheres, né? Os dados são estarrecedores, né? Esses dados eles vão além das mortes, no sentido que mostram também por que essas mulheres estão morrendo. Quer dizer, fora todos os aspectos que nós podemos falar, culturais, psicológicos, etc., aí mostra a omissão do Estado, né?